Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Isso está no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Isso está em São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16.
A pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. E por que que Jesus tomou a criança como símbolo da pureza? Porque a criança, ela, com seu jeitinho inocente, né, sem maldade, sem egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade, da pureza, e Jesus usou dessa linguagem para nos trazer a sua mensagem, né, que a verdadeira lição que ele transmite é que o reino dos céus só é conquistado pelas pessoas que têm o coração puro.
É verdade, Patrícia. E aí é interessante perceber essa nuance. Ele faz que o reino dos céus será conquistado por aquele que se lhes assemelham. Na verdade, e aí o Kardec vem esclarecer nesses itens de 1 a 4, que a criança, na verdade, ela tem apenas uma aparência, porque como ser reencarnado, ela traz, né, na sua vivência de muitas vidas, aspectos positivos e negativos, ou seja, tendências inferiores e superiores, mas que na condição ainda de criança não se manifestou ainda todas as suas tendências, ela tem uma aparência de ingenuidade. E é isso que Jesus ressalta nessa figura, né? Nessa passagem.
Esse estado infantil, ele é necessariamente de pureza?
Na verdade, exatamente isso que o Kardec vem comentar. Não é que ela seja pura, porque, volto a falar, não é? A criança é um ser reencarnado, que tem um acervo, um patrimônio, não é, de vivências, que muitas das vezes com profundas dificuldades. Mas nessa idade, ou até uma certa fase, esse espírito ainda não despertou completamente. É como se fosse ali um barro ainda moldável, né? Por isso a idade da infância no homem é a maior entre todos os animais. Exatamente para permitir ao ser reencarnado, não é, com tendências, volto a dizer, positivas, mas com tendências negativas, o seu redirecionamento. Mas é importante que uma característica da fase infantil é essa aparência da ingenuidade, exatamente porque o espírito ainda não exteriorizou, né? não colocou para fora tudo aquilo que o seu patrimônio, que ela traz no seu patrimônio espiritual.
A criança, ela não se mostra logo, né, como ela é, com as suas tendências. Essa aparência de candura é a imagem do que ela deveria ser, não que ela seja tenha superioridade, né, em termos espirituais, mas é a forma como ela deveria ser. E por que a criança não se mostra logo como ela é? Para que nós, adultos, tenhamos a possibilidade de colocar essa criança no colo, de agasalhar essa criança, de fazer um carinho e de moldar essa criança, de fazê-la melhor.
Exatamente. Ele coloca, né, um Kardec muito interessante, porque ele diz assim: a partir do nascimento, as suas ideias, assim, as ideias da criança, elas vão retomando gradualmente o seu impulso à medida que ela se desenvolve, à medida que os seus órgãos se desenvolvem, não é? De onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. E durante o tempo em que os seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que pode modificar a sua natureza. Por isso que é importante a gente compreender isso. Porque às vezes, Patrícia, a gente, por não compreender, por desconhecer esse aspecto, a gente deixa a criança, não é, formar o seu caráter, ou reformar o seu caráter em função das influências que ele recebe do meio. A televisão, a própria, os amigos da escolinha, e a gente, nós educadores, pais, tutores ali, responsáveis, não estamos atentos. E aí a criança que veio para receber de nós mesmos esse redirecionamento acaba sendo redirecionado por outros, a revelia ou por omissão nossa, não é? Por isso é importante entender a fase infantil na vida do ser, na nossa vida e sobretudo na vida dos nossos filhos. Bom, e aí eu lembro aqui que tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos, né? Que é de uma experiência interessante de uma psicóloga norte-americana, onde o livro é muito baseado nessa experiência de uma psicóloga com a regressão da memória. Quando ela vai descobrindo coisas que a doutrina espírita em 1857 já descobriu, né? Que nós somos seres reencarnados, dotados de um acervo de conhecimento, às vezes muito mais rico do que os nossos pais. Mas isso não nos tira, não nos exime a responsabilidade desse redirecionamento. É apenas para entender, não é, Patrícia, que a criança também, por ser um ser com uma bagagem toda própria e especial, às vezes, e não raras vezes, tem muito a nos ensinar. Então ninguém é apenas um educando. Nós somos educadores e educando simultaneamente sempre. Ainda que nós pais, adultos, tenhamos uma responsabilidade maior, mas isso não quer dizer que os nossos filhos não tenham muito a nos ensinar.
É bonita a instrução aqui dos espíritos: deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, aquelas pessoas com muitas dificuldades. E ele não podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade.
É isso mesmo. Você vê como é bonito. E aí eu acho que essa é a grande proposta da mensagem do Cristo, revivido pela doutrina consoladora dos Espíritos, é entender o que cada ser, o papel que cada ser tem, e sobretudo desmistificar assim o papel da família no processo de educação das nossas crianças. E a pureza de coração, que esse é o motivo maior do nosso evangelho de hoje, o Cristo mostra aqui como símbolo, ou seja, simbolicamente ele mostra a criança como símbolo de pureza. Isso quer dizer que nós temos que ter uma atitude não infantil, mas de pureza, como, via de regra, as crianças se apresentam. Então é por isso que nós vamos chamar agora o nosso amigo ouvinte. Chame suas crianças, convide-as para participarem do Evangelho. E agora a prece que a nossa irmã vai fazer para nós, chamando para que a fluidificação da água aconteça, enfim, para que a gente possa encerrar o nosso evangelho com alegria de estar reunido em família com as nossas crianças.
Agradecemos, Senhor Jesus, pela possibilidade de realizarmos o culto do Evangelho no lar, em família, junto daqueles que amamos. Rogamos, Senhor Jesus, a sua presença em todos os dias durante toda a semana, que possamos, cada um de nós, receber nesta água que encontra-se na jarra e que pedimos a sua fluidificação, todos os benefícios necessários ao nosso reequilíbrio físico, moral e também espiritual. Graças a Deus e que Deus, nosso Pai, seja louvado.